Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã, temos um encontro marcado aqui no youtube.com/ivanmonaldo e o áudio desse podcast, ele vai lá para o Spotify, para que você possa, lá no aplicativo do Spotify, no celular, baixar esse conteúdo, ouvir offline, poder fazer uma caminhada, poder fazer atividade física e conseguindo adquirir informações sobre a origem emocional dos sintomas. Hoje a gente vai falar sobre aquele paciente denominado do contra, né? Muitas vezes, na verdade, esse paciente não chega para reclamar disso, mas os familiares falam. Se você atende mais de um familiar, fala: ó, eu estou mandando ele aí para você porque ele é do contra. E aí a gente entende que ele tem alguns conflitos que fazem ele agir de determinadas maneiras em alguns momentos da vida. Chega a ter alguns pacientes que conseguem entender, observar e se visualizar sendo do contra e querem, às vezes, modificar aquela forma de ver, de sentir, de reagir às situações. Mas primeiro a gente precisa entender o que é esse do contra, né? O que que a gente interpreta sobre isso para depois a gente poder entender quais são os conflitos que podem gerar essas informações. E aí entender as infinitas possibilidades que podem estar por detrás. Mas antes de a gente chegar aí nos porquês, nos paraquês e nos sintomas, vamos conhecer o pessoal que está aqui para falar comigo hoje no podcast Vá na Origem. Então, vou começar aqui pelas primeiras damas, né, Luciano? André, conta aí quem é você um pouquinho, para o pessoal que está chegando pela primeira vez saber quem você é.
Bom dia, meu nome é Andréia, eu sou terapeuta ocupacional de formação de base, prima irmã da fisioterapia, sou formada há algumas décadas e sempre trabalhei com saúde mental desde 98. Nesse meu percurso, tive pós-graduação em saúde mental do trabalhador. Trabalhei como coordenadora técnica de CAPS, né, que é Centro de Atenção Psicossocial, que atende pessoas com transtornos graves, né, mentais graves. E desde 2020, tendo observado no CAPS e na formação da faculdade, que a terapia ocupacional é uma graduação onde ela te possibilita o contato com a medicina integrativa e a tradicional, e vendo no CAPS, porque na psiquiatria, talvez, né, mais do que na saúde física, a gente tem que sempre olhar o emocional e a mente, né? Então, fazendo associações com observações de mais de 20, bem mais de 20 anos na psiquiatria, associando a emoção, acontecimentos, às vezes não traumas, como as pessoas costumam achar que trauma é aquela coisa que tem que ser muito forte, né? Mas observando que, na visão de cada um, o que foi sofrido para ela passar naquela situação. Eu fui procurar outros caminhos que facilitassem, né, que chegar nisso, porque algumas vezes era um ano, mais de 2 anos para conseguir chegar no que realmente aconteceu com aquela pessoa. E aí eu descobri a origem emocional, que eu já tinha visto na graduação há quase 30 anos atrás, e me apaixonei porque te mostra coisas, te mostra emoções, necessidades, sentimentos, o que não foi dito. A pessoa que está na tua frente pode mentir ou pode, mas o sintoma não.
Perfeito, muito bom. Luciano, conta um pouquinho.
Bom dia.
Bom.
Bom, aqui no Brasil tenho graduação, sou fisioterapeuta, fiz medicina fora do país, com a medicina tradicional chinesa, na Ásia. Já vem algum tempinho aí que a gente vem trabalhando com a essa coerência entre a medicina chinesa e a própria visão das emoções perante a medicina germânica. Trabalho com a microfisioterapia, sou homeopata também. E, decorrente desses anos, sempre buscando esses conhecimentos mais antigos, né, a visão da medicina chinesa, que é o tratar o corpo como um todo, mas sim perante as emoções, né, perante o curso da Origens. Aí a gente sabe a importância que a gente tem, né, dessa informação importantíssima, né, da causa, da origem, de todos os nossos desequilíbrios. Então, perante o físico, o psíquico e o cérebro.
Muito bom, muito bom. E aqui, quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta também, de formação de base, e já buscando lá, desde os primórdios, olhar essa relação da emoção influenciando os sintomas físicos, e há 5 anos disponibilizando esse conhecimento dentro do curso Origens para outros profissionais da área da saúde e terapeutas que querem mergulhar nesse conhecimento da origem emocional dos sintomas. Andréa, com o que você falou, deu para perceber que você deve ter já visto muito paciente no consultório que tinha seus padrões, assim, de ser um pouco do contra. Né? Que você falou até assim, ah, o paciente pode mentir, mas o sintoma não. Você presenciou que tipos de situações de pacientes, assim, que eram um pouco confrontantes ou do contra? Tem exemplos?
Sim, primeiro chegava... falando, eu estou aqui porque a minha mãe, ou meu marido, ou meu filho acha que eu preciso, mas eu não preciso. Eu não tenho nada, é eles que têm. Né? E aí você ia para atendimento, uma especial que eu lembro, com um caderno. E tudo que eu falava, além dela discordar, e vir com informações de Google, uhum, que já tinha pesquisado, rebatendo, não concordando, ela anotava. Ela anotava para pesquisar, para saber, para depois, na outra sessão, me confrontar com as informações. Né? Então, assim... ou situações que chegam sempre falando não, nem queria ouvir o que estava propondo. Uhum. Era não, você não conseguia nem começar a falar não. Né? E aí tinha que caminhos, né, tipo trabalho de passarinho para conseguir a conexão, porque provavelmente, né, pessoa, ela já tinha tentado algo, né? E tinha sido muito frustrante, mesmo com alguma terapeuta ou outras, mas que a primeira resposta era não. Você nem começava a falar, a pessoa falava, não, eu não quero, eu não vou, eu não preciso, quem precisa é minha família, eles que não me entendem, eles que eu estou bem, mas você via o sofrimento estampado no rosto. Né? Eu acho que, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma dessa do caderno, não me esqueça, porque era confrontante mesmo, porque vinha confrontando, tipo, eu quero ver se você é tão boa, uhum, e a impressão que ela dava nas falas era assim, você pode ser boa como terapeuta, mas eu, uhum, sou melhor ainda. Uhum.
E aí entra um pouquinho esse padrão de intelectualidade, né? Aquela pessoa que quer se sentir superior intelectualmente naquele momento. Exatamente, por uma frustração. A gente sempre fala que todo mundo é vítima de uma história. Cada um passou pelas suas dores e é do jeito que é por alguns motivos, né? Só que cabe a cada um se permitir olhar para essas dores, essas fragilidades e poder aceitar, modificar aquela percepção. Lembrei agora de um paciente que chegou uma vez no consultório, obrigado pela mãe, e aí ele, realmente, toda a informação era o não, né? E aí, quando a gente começou a fazer, eu perguntei, né? Você quer realmente fazer? Não. Levantou e foi embora. Tá? E aí, aquele negócio assim, não, então eu te devolvo o dinheiro da sessão. Não, entregue para minha mãe, foi ela que pagou. Tipo, a mãe não estava lá, né? Então tá bom, né? E aí, E aí depois a mãe ligou falando com a secretária e falou, ah, ele já fez isso no psiquiatra, ele já fez isso na psicóloga, ele já fez isso não sei aonde. Então ele sempre levanta e vai embora. Então ele chega ali, confronta para poder sair e dizer que, ah, eu saí por cima, né? Eu consegui dizer não. Luciano, teve algum histórico assim já?
Já, principalmente quando... Teve um casal, né? A esposa marcou com o marido e ele chegou dizendo que, obviamente, estava ali, não tinha nada, né? Não tinha um porquê de estar ali. Uhum. Interessante que quando você começa a analisar esse perfil desses pacientes, a gente pensa, nesse caso, a gente teve, por exemplo, envolvendo pele, coceiras, né? Então a pessoa está conversando com você, coçando o couro cabeludo, passando mão no rosto, e aí você começa a analisar a pele, então você vê vermelhões, porque pele é proteção. Então a medicina chinesa tem esse contexto, meridiano de pulmão, onde pele é proteção, irritabilidade na pele. E o que deixa irritabilidade na pele, né, ou seja, ela ter essa purificação, esse calor que tem as erupções, é irritabilidade e raiva. Então, a contrariedade que o paciente chega, ele já chega irritado, obviamente. Ele é o do contra. Uhum. Então, além desse discurso, que, como vocês citaram, é bem clássico, né, do contra, literalmente. Estar contrariado ali e dizer que, obviamente, não tem nada. Uhum. Aquela é uma história que passaram para mim que não, ele não tem problema. Então, assim, é interessante que quando você tem essa análise, né, seja esse exemplo como os demais, quando você entra em pontos que a pessoa não está enxergando, falando externamente, pele, comportamentos, por que, que você tanto coça o couro cabeludo? Né, por que, que essa irritação na pele? Este exemplo, por exemplo. E aí a pessoa, ela tem uma certa flexibilidade, mas até você chegar... É interessante que quando você deixa à frente da pessoa, o que, que é o contra? Né? O contra é de se sentir contrariado ou a sua teimosia é tão forte que você não está se enxergando. Porque é muito mais fácil as pessoas terem uma visão afora do que quem está passando. Né? Então, esta explosão de você não dar, de não ter essa flexibilidade de entender e aceitar, é muito agressivo, não tenho nada, estou aqui porque me obrigaram, né? Minha esposa me obrigou a vir aqui. Então, além dessa questão do contra, você abre o leque, né? Porque se a pessoa não se reconhece, imagina como que está esse convívio conjugal. Crianças, né? Crianças também que o próprio adolescente fala que não tem nada. E é o mais interessante com esse exemplo que você citou, quando eles vão sozinhos, né? Uhum. Então, assim, a autonomia de agora que quem manda sou eu. Eu tenho a razão. Então, quem é em excesso, ou seja, quem tem a extrema razão, não dá esse braço a torcer, então é onde que você já... É interessante que a sua anamnese, ela fica farta. Porque essas informações é onde você... Não é que você vai ter argumentos, é demonstrar a ele que está à frente o que ele não está enxergando. Uhum. Por que, que eu fiquei o contra, né? Porque eu tenho essa certeza que eu não tenho problema nenhum, ou melhor dizendo, eu estou aqui perante a sua técnica, que eu tenho já conhecimento pelo Google, como o André disse, que eles vêm já preparado, né? Eles pesquisam, aliás, pesquisam até a sua vida pessoal, se puderem. Então, eles vêm com tanta informação que você responde o seguinte, mas e você tem informação de você mesmo? Você tem esse reconhecimento? Porque é interessante, Ivan, que, André, que o fato de você se reconhecer, pensando-se na medicina chinesa, é a essência. A pessoa se perde na essência, ela vai ficar do contra. É isso.
Faz sentido. E me fez lembrar algumas questões que geralmente a gente tende a observar de início no paciente, né? A expressão corporal. Então, a expressão corporal do paciente, ela mostra já como quando ele está armado, quando ele está em alerta. Quando o paciente ele chega todo fechado, isso, contrai os braços, né, cruza os braços, cruza as pernas, é como se ele se fecha. Ele pode ter dois padrões principais que eu vejo nos pacientes. É quando ele se fecha porque eu não quero mostrar nada, ou quando eu tenho medo do que você pode olhar. Tenho medo do que eu possa falar e você analisar. Então eu posso ou por medo me fechar, ou por me fechar porque eu não quero expressar nada. E aí tem aquele paciente que fica todo aberto, né? Que às vezes quer dominar, né, o espaço. Então ele abre toda a perna, ele abre todo o braço, como se viesse aquele, o pavão, né? O pavão, ele se abre como se eu quero mostrar que eu sou maior, como se fosse uma meio de defesa. E aí cria essa interpretação, às vezes, de corporal, né? Numa visão corporal. E tem um paciente, não sei se vocês já tiveram esse, o paciente que coloca a perna em direção à porta.
Sim.
É como se a mesa tá aqui, a porta tá ali, ele já se vira assim, porque ele já tá querendo correr. Então ele já fica apontando em direção à porta, como se ele já quisesse sair e fugir daquele lugar.
Ou passa as pernas por debaixo da cadeira, tipo, se eu não me prender, eu vou sair correndo.
Caramba, interessante.
É, acho que você lembra, né, Ivan, o dia que eu estava atendendo em Pato Branco, você presenciou a rapidez da paciente sair da sala, né?
Sim.
Ela saiu correndo, literalmente.
Saiu correndo.
Saiu correndo.
E é o ser obrigado pela mãe para fazer o atendimento.
Exatamente.
Naquele ela caso. Foi
bem, ela foi bem clássico, inclusive a procura mais pela questão de ansiedade, mas a pele justificou muitas coisas.
Né? Perfeito.
Ou do contra.
Eu faço assim, enrolo as pernas na cadeira. Tem uma falando aqui. E a Dani falando, tá vendo porque eu observo tanto? Fica analisando tudo. Até no curso, ela fica analisando todo mundo, né? Observando, analisando, observando. Então, essa informação, quando a gente já consegue, através da expressão corporal facial do paciente, perceber como ele está, a gente consegue usar artifícios para deixar ele mais receptivo à informação. Porque eu vejo que existem muito terapeuta que confronta o paciente do contra. Então, se o paciente já chegou obrigado no consultório e o terapeuta é do contra também, o teimoso também, teimoso é quem teima com teimoso, né? Então, se o terapeuta está nos seus conflitos de também ser um pouco do contra e o paciente está no conflito de ser do contra, aí complica mais um pouquinho, né, André?
Nossa! Me lembrou um caso de uma que eu... Um homem que chegou e falou assim, eu estou vindo para saber se eu tenho alguma coisa. Falei, mas qual é a tua queixa? Não, eu quero saber se eu tenho algum problema mental. Eu falei, mas por que? O que está acontecendo? Ele falou, não, porque eu quero saber para você fazer um relatório para esfregar na cara da minha família. Aí eu falei, mas o que está acontecendo na sua família? Ele falou assim, não, eles não me entendem. O problema sou eu, mas eu acho que o problema são eles. Então, eu quero ter um relatório para mostrar que o problema, tipo assim, não, se não era ele, eram os outros. E aí a gente foi ver, assim, ele sempre falava, não, por exemplo, mesmo que ele queria, quando partia de outra pessoa, era não. Aí a pessoa falava assim, ah, tá bom, então, não, por exemplo, vamos viajar esse final de semana, não. Aí a pessoa fala, ah, então tá bom, não vamos não. Ah, vamos sim. Né? Então, assim, tinha essa característica. Então, já chegava assim, tipo, foi isso que chegou, tipo, eu quero ver se você me avalia, se eu tenho alguma coisa, tipo, me desafiando. Se você achar alguma coisa em mim, se não achar, você me dá um relatório para eu esfregar na cara da minha família. Uhum. Né? Aí, assim... Se você, como você falou, o terapeuta está naquele momento, não, desafiou, está mexendo com o meu intelectual. Peraí, agora eu vou, né? Não, aí eu falei, tudo bem, estamos aqui, eu estou aqui para te ouvir. realmente você não tiver nada, falei, mas de perto ninguém é normal, até eu tenho. Aí ele já riu.
Isso.
Aí ele falou assim, ah, mas se você tem, qualquer, se você tem, então eu vou procurar outra, eu quero uma pessoa normal. Pra... Eu falei, daí, sabe, aí quebrou aquele gelo e fomos, mas assim, eu podia ter falado, não, ele veio aqui, ele está duvidando da minha capacidade, então deixa eu mostrar para ele quem manda aqui. Né? Porque ele já chegou, como você falou, querendo, né? Tipo assim, me desafiando e falando, acha alguma coisa em mim, se não achar, me dá o relatório. Né? Como se esse relatório fosse um documento. Né? Mas ele queria isso.
Sim. Perfeito. E não é muito difícil essas questões acontecerem, né? Principalmente para essas vivências, que tem uma terapeuta que vocês conhecem, que esteve com nós lá na Origin Experience nesse ano, que é a Vera Boyne, e ela fala o seguinte, eu não atendo quando a mãe ou a esposa, né, quando já é adulto, né, por exemplo, né, que a mãe quer que faça a sessão e a pessoa é adulta, ou que a mulher ou o esposo quer que o outro faça e a pessoa indique, né? A pessoa queira marcar por a outra pessoa. Não, se ele quer, ele ligue. Se ela quer, ela me manda mensagem. Então, a Vera, ela faz esse contexto. Que cada um é adulto, ela sempre fala. Cada um deve ser adulto para querer ou não olhar para si mesmo. Porque senão entra sempre nesse processo, né? De que a pessoa vai obrigada, ela já chega engorrada lá naquele momento, às vezes não chega aberta para receber algumas informações. E aí, quando a pessoa chega nesse padrão conflitante, né, essa primeira questão que você falou é a fundamental, é quebrar o gelo. É, o terapeuta não ser o confrontante que vai continuar fazendo o paciente estar na negação, mas que ele possa tirar alguns sims do paciente. Nem sempre é fácil tirar alguns sims de algumas pessoas do contra, né? Mas fazer exatamente esse contra-intuitivo. Porque, intuitivamente, o paciente já está esperando que tu vai confrontar ele, que tu vai falar alguma coisa com a intenção de reagir às informações dele. Mas quando você coloca uma informação contrária, que é... Nossa, então... De doido, todo mundo tem um pouco, né? Quem sabe eu também tenho alguns padrões, né? Quem sabe padrões eu também tenho, né? Quem não tem, né? Quem nunca viveu nada na vida, né?
Quem não é constelado, né, Dani?
Galáxias e galáxias, né? De constelações. Então, quando o paciente ele consegue diminuir aquele alerta dele, ele pode receber um pouco mais. Então, se ele está fechado, quando a gente, tu sabe alguma coisa do que tu veio fazer aqui? Eu não. Mas ninguém merece, né? Ninguém te falou nada. Não, ele já se abre um pouco, daí já se solta os braços, né? Porque ele está ali na proteção e você entendeu o que ele está passando naquele momento. Então, você já começou a compreender que ele está vindo obrigado. Se ele está vindo obrigado e você fala, nossa, ninguém merece, né? Até na terapia estão te obrigando a fazer. E aí ele já começa a soltar um pouquinho e você já vê, opa, estou conseguindo entrar um pouco no processo. Né? Você gostaria de saber o que você veio fazer aqui? Ele vai falar que sim, né? A princípio, porque ele não sabe o que está vindo fazer. Então já é um sim que está recebendo dele. Então ele já saiu da negação para entrar um pouquinho na recepção da informação. Então, daquele confrontante, ação, né, lá do direito do cérebro, ele entrou um pouco na recepção de que, talvez seja possível ouvir alguma coisa. Talvez seja possível analisar alguma coisa, interpretar alguma coisa. Talvez, né? Luciano?
Bom, é interessante essa questão do sim. De uma certa forma, o contra... A negação, seja o que for, cabeça dura. É um padrão que tem... Tudo na vida a gente sabe que tem os dois lados da moeda. Então, você aplicando dentro da avaliação, a questão de entender os dois lados, do yin e yang, por exemplo. Então, quando o excesso dessa negação, desse do contra, você tem que apresentar a ele justamente o inverso. Se ele chegou com aquela enorme escuridão, como que eu vou chegar com a luz? E é uma grande, assim, a situação de você passar esse outro lado, até mesmo para a compreensão, é quando a pessoa, ela tem essa identificação, não perante a ela, né? Porque ela já está com aquela negação ou do contra, mas quem está à frente dela. Um exemplo assim, poxa, eu entendo o que é teimosia. Por que você entende? Porque todo mundo tem um pouco de teimosia, né? Ah, por que, enfim, você pega situações que ele já tem de comportamento, não que você ali na frente vá, oh, eu entendo, eu também estou com meus braços cruzados aqui, porque, enfim, são situações de demonstrar ao paciente o que você tem de, não só experiência, mas que todo mundo passa, todo mundo tem, como o André mesmo falou, né? Mas, ao mesmo tempo, passar o outro lado da moeda. Você tem que dar esse toque da pessoa ter essa identificação. O contra, por que o contra? Por que a negação? Por que essa teimosia? Por que essa não permissão? Como que eu faço a permissão? Ou melhor dizendo, como eu tenho essa abertura? A abertura é você... Se a pessoa chegou como pavão, você tem que... Não é que você vai ser como pavão a ele, mas a gente tem que abaixar o nível, ser iguais, abaixar o nível. Você tem que estar no nível do paciente, para ele se sentir à vontade, para que não só ele não se sinta ameaçado ou alguém está me tentando me confrontar. Estar à vontade, ter a permissão, é estar justamente no nível, né? E o nível que eu digo não é a questão, ah, estou sendo humilde. Não, a questão do nível é entender, obviamente, saber aquela questão do momento, da dor, do conflito que ele está passando, porque a gente sabe que todo profissional ali, a gente entra numa vibração. E essa vibração, você tem como, eu digo assim, a identificação é ver a intensidade de como que a pessoa está e como que eu posso contribuir, não só com a técnica. Quantas vezes... Inúmeros profissionais relatam que o paciente senta e ali de meia hora conversando, já foi 80% do tratamento, o desabafo. Ou melhor dizendo, se ele não tem nada para desabafar, ele já chega com esse padrão já citado. Mas a gente precisa identificar, e eu posso identificar, eu posso permitir, não é me colocando ao lado, na postura do paciente, mas essa vibração, ela ser coerente e deixar o paciente à vontade. É onde vem o sim, onde você começa a ter essa aproximação. A pessoa, ela chegou toda dura, né, toda tensa, e ela começa a relaxar, ela começa a ficar mais à vontade. E já sai algumas brincadeiras, porque, na verdade, a brincadeira não é só por brincadeira. Ali naquele momento, ele deu um sorriso que já há muito tempo ele queria dar aquele sorriso, mas ele não quer permitir. Então, esta abertura é um ponto muito importante, é justamente você passar a ele esse outro lado do polo negativo. Ou seja, da mesma forma que ele chegou todo tenso, todo fechado, né? Já na ofensiva, eu tenho que mostrar o lado da fraqueza, o lado de uma pessoa mais afetiva, que no momento ela não mostra ser afetiva, não mostra dar o braço a torcer, que realmente não tem um problema nenhum. Então, o que é problema na vida? Né? O que leva o lado negativo? Se tá tudo perfeito, ok. Então, como que eu vou deixar que o paciente demonstre o que seria algo negativo, o que seria um problema? Né? Dentro dessas perguntas, ok, se tudo está perfeito, E na verdade, todo mundo está falando que você é o problema. Por que que você é o problema? Mas não é você. O que que é o problema para você? Quando você traz essas informações diretamente, que se diz a essência, o que da pessoa, você tem a surpresa. Né? Até mesmo na hora ali da anamnese, esta liberação dele, da pessoa fica mais à vontade. Uhum. É interessante que quando a gente cita o tal do problema, né, que ele é o problema e que está ali e mandaram. É, quando você tem essa identificação de supostamente o que é o problema, e aí vem abre um leque. Nossa, você vai pensar, isso que ele disse que não tem problema. Mas tem, obviamente todo mundo tem. Não seria os problemas, os conflitos, as etapas que a gente tem que vencer. Só que quando a pessoa ela não tem essa, não deixa essa permissão, fica difícil. Né? Mas para quebrar isso, eu pelo menos eu tenho no meu trabalho aí, né, perante a medicina chinesa, enfim, de trazer esse lado oposto para a pessoa, que ela entenda também. E entender, a gente tem os artifícios de você não apenas se colocar a ele, mas dentro da vibração, eu entendo a sua teimosia, né? Porque daí ele vai puxar o assunto, se você entende, porque você também é teimoso? Ué, eu sim, todo mundo é teimoso. Né? Então, assim, todo mundo, assim, no sentido de que nós temos sim o lado negativo e o lado positivo. Aqueles que acham que você tem problema, você acha que as pessoas não têm problema? Se eles estão verbalizando que você deveria estar aqui, porque você tem algo para ser tratado, todos nós temos algo a ser tratado. Tanto você como eu também. Como profissional, que profissional não foi atendido e é atendido? Não é porque eu estou do outro lado da mesa com o jaleco que eu não tenho o problema. Esse jaleco é apenas uma figura. Não tem nada que me proteja aqui. Na verdade, nós estamos no mesmo campo, na mesma igualdade. Então, abaixar o nível, no sentido de estar no nível da pessoa, é deixar ela à vontade. Que ela possa se abrir, que possa, né, de uma certa forma, tirar essas coraças, essas proteções, né, que chegou até o consultório, e deixar ela à vontade. Então, eu acho importante isso de você não só estar do lado do paciente, literalmente, estar do lado dele para a gente ter uma conversa. Como que você vai conversar com uma criança, né? A criança, você olhando para baixo, a criança olhando para cima, olha que cena horrível. Esteja no mesmo nível e converse olhando nos olhos dela. Não tem diferença? Não vai dar uma diferença? E a mesma coisa, a pessoa que chega com uma fragilidade, com certeza ela não está no mesmo nível da gente, de ninguém, na verdade. Essa diferença do nível, a gente precisa, nos olhos, conversar olhando nos olhos, é algo de que estou aqui, pode confiar em mim, entenda a segurança. Uma pessoa que é do contra, vocês acham que é uma pessoa segura, que ela está com essa suposta segurança, né, real? Será que não é surreal? Né, dessas explosões, será que eu não estou criando uma nova identidade, um conflito de identidade? Então, assim, é algo que são gomos e gomos e gomos, né, que a gente tem essa corrente e vai puxar vários sintomas, vários comportamentos, mas sim, é importante a gente deixar esses dois lados, né, o lado oposto do que se diz do contra e entender o que é o contra, o porquê não tenho nada, e assim vai. Mas eu tenho sim, eu tenho várias situações para usar o sim, né? Então, mostrar os dois lados, os polos, polo negativo e polo negativo, yin yang.
Muito bom. André, o que você tem de experiência aí sobre esse tipo de pacientes? Quais tipos de situações você percebeu aí no seu dia a dia de pacientes que chegam com essa característica?
Olha, são pessoas, primeiramente, que eu acho que todos observei muita desvalorização, que passaram por desvalorização, e se desvalorizaram em algum momento, autodesvalorização, intelectual. Alguns que os pais foram desvalorizados e eles vieram com isso, e depois, em algum momento, quando passaram alguma situação, isso foi acionado. Vejo também que é uma, assim, como o Hirata falou, uma identidade aqui nessa família ou em outro, eu não tenho meu lugar, eu não sei quem eu sou, eu não consigo me encontrar, eu não consigo ter uma posição, eu não sei quem eu sou dentro dessa família. Né? Então, assim, você vê que uma necessidade de autoafirmação, de ir assim, não, isso daqui é meu, daqui, não, eu só vou onde eu quero, né? Tem que ser do meu jeito, mostrando que teve situações que precisa, tem que controlar, porque teve situações onde fugiu do controle e não deu bom para ela, ela se frustrou, né? E pessoas também que, para conseguir esse controle ou para conseguir o que queria, também não, faltavam com a verdade ou floria uma realidade, né? Tipo, pessoas que chegavam assim, olha, eu tô aqui, aí eu ia discorrer o quê? O currículo para mim. Só que daí você ia ver, começou a faculdade, mas não terminou. Começou, mas não terminou. Mas o currículo estava lá. Então, assim, não era uma realidade, não era total mentira, mas também não era uma verdade que tinha terminado, né? Então, assim, mas já chegava impondo ou mostrando, olha, meu currículo, eu tenho formação nisso, né? Então, assim, ver a necessidade da pessoa mostrar que ela tem conhecimento, ou mostrar que ela sabe, né? Achando assim, olha, eu preciso que a pessoa saiba, que quem está aqui na minha frente, o terapeuta, saiba que eu não sou um Zé Ninguém. Né? Como assim? Eu não sou um Zé Ninguém. Eu estou aqui, mas eu não sou um Zé Ninguém. Né? Já ouvi de cliente, olha, cuidado que você vai falar para mim, porque eu não sou esses pacientes que você costuma atender. Aí eu falei, mas como são as pessoas que eu costumo atender? Louca. Pessoas, eu falei, não, mas o que é uma pessoa louca? Aí a gente vai, né, tentando entrar nas crenças, nos pensamentos, no que aquela pessoa acredita, e aí no final sempre vai ter que a pessoa fala assim, ó, o que ela queria falar com essa palavra não é que usou, não é, ela não é como os outros louca, ela tem mais inteligência, ela é mais capaz, e que, tipo, eu não conseguiria acessar a mente, eu não conseguiria, eu já ouvi assim, você não vai fazer lavagem cerebral comigo. Né? Então, assim, como o Ivan falou, o Hirata falou, eu também costumo falar, você quer estar aqui? Porque se você não quiser, se você não se conectou comigo, você pode procurar outra pessoa, eu posso te indicar, né? Explico tudo, falo, se você não quiser estar aqui, não vai funcionar. Uhum. Porque se você não se abrir, e explico também sobre a nossa luz e a nossa sombra, que todo mundo tem, mas que ninguém quer olhar para a sombra, né, Irá? Todo mundo só quer a luz. Só que para chegar até na luz, a gente tem que passar na sombra, não tem como, né? E as pessoas, às vezes, elas não querem ter acesso a essa sombra, ou elas se assustam com os próprios pensamentos, e assim, olha, eu não sou uma pessoa boa porque eu penso nisso. Então, o que eu vejo, a maioria é isso, assim, nessa resistência, essa florear ou mentir mesmo. Tinha uma pessoa que ela sempre faltava, ela falava assim, ah, esse dia eu não posso porque eu vou estar na minha pós. Aí eu falei, tá bom, Aí, marquei outro dia. É aquele dia que ela falou, naquele horário que ela falou que ia ter pós, eu não tive ninguém, eu fui fazer alguma coisa e encontrei com ela. Né? E a pós era em outra cidade, então, na hora que eu encontrei, eu falei, nossa, você tem avião? Aí ela começou a rir, porque, né? Então, assim, você sabe que a pessoa, ela tá, ela nem fazia pós. Então, assim, é essa coisa de florear ou mentir, é, e essas vezes agressividade na resposta. Você pergunta uma coisa, uma boa pessoa responde agressivamente, porque ela interpreta que você, né, como ela interpreta, ela responde agressivamente. É, e essa autodesvalorização que precisa, tipo assim, tem que ser como eu quero, eu não aceito regra, é, eu tenho que provar o tempo inteiro que eu sou melhor. E confrontar mesmo com não, né? É, eu vou resistir, eu vou até eu aguentar, é não, 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 não. Né? A pessoa já chega preparada para o não. Né? Ela não quer nem ouvir, como eu falei. Né? Essas características e geralmente pessoas que é, com que tinham queixa anterior de ou uma dor no joelho, dor no quadril, né, dor na perna, uhum, né, mostrando mesmo essa resistência, né?
Isso aí. É, e a gente vê que, principalmente para entrar num sintoma comportamental, numa alteração comportamental, há um conflito com mais de um tecido ao mesmo tempo. Então, você tem uma conjunção de órgãos e tecidos. E uma junção do que vocês falaram, né, é, a gente traz essa representação da identidade, porque quem sou eu dentro desse ambiente, eu não sei quem eu sou, qual é o meu lugar. Por quê? Porque em algum momento não me deram meu espaço, não me deram meu território, não me senti inserido, não me senti acolhido dentro do ambiente familiar, não me senti aceito, seja lá na gestação, que não me senti aceito pela gravidez, seja posteriormente, quando nasce um outro irmão, que às vezes eu me sinto excluído da família, e às vezes não por mal dos pais, né? São coisas, às vezes, que acontecem devido a situações de adaptação realmente familiar, ou vindo do transgeracional de uma pessoa que talvez não se sentiu acolhida, onde casou com alguém onde que a família não queria, onde às vezes a família exclui porque engravida antes do casamento, ou porque traz informações lá do passado, onde se sentiu realmente não recebido, não acolhido no casal. Então eu me sinto excluído desse ambiente de casal. E aí essa identidade, né? Quem sou eu perante minha esposa, meu esposo? Quem sou eu perante minha família? Quem sou eu perante a minha profissão? Quem sou eu? É, e se eu não sei quem eu sou, é uma desvalorização, né? Porque entra num padrão é que, às vezes, se eu não sei quem eu sou, porque eu não sou bom bastante. Se, eu não sei, se as pessoas me excluem, é porque eu tenho feito algo de errado. Então, parece que a gente entra na conjunção de tecidos ectodérmicos com tecidos de mesoderma novo, que é essa relação de desvalorização juntamente com a crise de identidade, de saber quem eu sou referente a essa família. E, ao mesmo tempo, eu me sinto injustiçado. Por quê? Como? Não estão me dando meu espaço. É uma injustiça isso. Eu fico contrariado com aquela situação onde as pessoas me rejeitam, ou me excluem, ou me desvalorizam de alguma forma. Seja desvalorizam de uma forma onde eu não me sinto bom bastante ou não me sinto intelectualmente capaz dentro desse grupo. E aí essa conjunção de fatores que fazem com que eu não pude resistir a uma situação, né, que aí pode pegar tanto a glicemia quanto o quadril, né, como a Andrea colocou, eu não pude resistir, não pude me opor àquela situação. Então, o que, que o cérebro entende? Se em algum momento eu me senti sem meu espaço, me senti injustiçado, e eu não pude me opor a uma situação, o que, que eu preciso fazer para evitar sofrer de novo? Ou meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe viveram isso? O que, que eu preciso fazer para evitar passar de novo por essa sensação de crise de identidade, de raiva, injustiça, de não poder resistir a uma situação? É resistir a tudo. Então, se eu resisto a tudo, eu evito me submeter, eu evito me desvalorizar, eu evito não ter minha identidade, não ter meu lugar, e evito não conseguir impor os meus limites às outras pessoas. Porque parece que essa pessoa, muitas vezes, ela sente que o espaço dela está sendo invadido. Porque nada é do meu jeito. Eu tenho que me submeter sempre ao que os outros querem. Eu tenho que ir sempre para o lugar onde os outros querem. Então eu não tenho minha identidade, porque os outros querem que eu seja do jeito que eles querem. E aí me remete muito ao que o André falou antes, né? Que a pessoa que geralmente ela vai ser do contra, às vezes tem uma pessoa impositora na história da vida dela. Porque muitas vezes as pessoas falam, né? Viu, tu tem que ir lá consultar, tu tem que ir lá fazer tal coisa, tu tem que ser desse jeito, tu tem que mudar, tu tem que... Porque não suporto mais você desse jeito. Então, geralmente, a pessoa que está obrigando a outra a ir, e ela sendo do contra porque ela não quer ir fazer as coisas, a pessoa está sendo impositora. Está obrigando aquela pessoa. Mas a forma com que ela impõe é de desvalorização, né? Ah, porque tu não presta, porque tu só faz besteira, tu só confronta. Ela está muito acusadora, né? Ela aponta o dedo para o outro para acusar o outro e que o outro tem que mudar. Só que nessa acusação que o outro tem que mudar, ela não olha para ela, né? Ela não fala, ah, o jeito que você age faz com que eu sofra. O jeito que você age, eu me sinto desvalorizado. A forma com que você confronta, eu me sinto frustrado. Então, a pessoa, às vezes, ela não se permite falar das dores dela. Ela prefere apontar o dedo para o outro, dizendo que o outro tem que se tratar. Mas ela esquece que talvez ela tenha um sentimento que talvez se ela fosse mais aberta e falasse, ó, me incomoda quando você age assim porque eu me sinto triste. Se permite ser vulnerável, né? E geralmente as pessoas não se permitem ser vulnerável nos relacionamentos. É mais fácil acusar o outro do que, às vezes, mostrar minha vulnerabilidade. Mesmo assim, eu não estou falando que é só isso, né? Porque, às vezes, tem pessoas que se mostram vulneráveis e, mesmo assim, o outro continua sendo do contra, porque ele tem o histórico de egresso, né? Uma situação da infância. E, além disso, antes de eu passar a bola para o Hirata, muitas vezes a gente tem uma pausa de maturidade. O que a gente fala de pausa de maturidade na origem emocional dos sintomas? É que a pessoa, em algum momento da vida dela, ela entrou nesse padrão conflitivo de ser do contra. E quando que ela entrou nesse padrão? É em uma idade específica. Ontem eu tive uma paciente que falou assim, meu pai me trata como uma criança. E eu gosto. Meu pai me trata como se eu tivesse 5 anos de idade. E eu gosto, porque ele me agrada, ele faz tudo do jeito que eu quero, porque ela é do contra, ela faz atitudes do contra, e aí o pai, para ceder, agrada ela, dá o presente que ela quer, dá o que ela deseja, presenteia com o que ela almeja naquele momento. Então eu gosto que meu pai me trate como 5 anos de idade, porque ela age como aquela criança de 5 anos de idade. Por quê? Porque os pais se separaram aos 5 anos de idade. Então, ela teve pausa de maturidade, porque aos 5 anos eu tive um conflito tão intenso que eu parei naquela idade. Então, o que eu faço para o pai fazer o que eu quero? Eu ajo como aquela criança de 5 anos de idade. O adulto não precisa ser do contra. O adulto não precisa fazer birra. O adulto não precisa ser teimoso. O adulto não precisa brigar. O adulto conversa. O adulto tem voz para falar. A criança que briga, a criança que altera a voz, com a intenção de que os adultos me ouçam. O adulto pode dialogar. Só que quando a gente viveu conflitos na infância, que a gente pausou a maturidade naquela época, a gente age com a atitude da criança quando a gente é adulto. Então, os adultos podem entrar para o ouvido e sair para o outro, seguir a sua vida. Não precisam dar bola para algumas coisas. Mas aquele que está confrontando, às vezes ele está naquela pausa de maturidade. O que você fala da medicina chinesa aí, associada à origem emocional, Hirata, que tu percebe?
Esse tempo que ficou paralisado, como você citou, da maturidade, Ivan, é uma estagnação. Uhum. Então, essa estagnação, né, a gente vê pela própria medicina chinesa, que a identidade, né, ou seja, a maturidade da pessoa... estando estagnada, ou seja, ela não só o fato dela deixar de se evoluir, enfim, ter esse crescimento, ela vai reter aquilo que é desnecessário, seja por comportamento até a questão física, né? Então, a estagnação é algo assim que tratar com a medicina chinesa é justamente tudo que é estagnação, você tem que romper o que está bloqueando o caminho, porque a gente tem que ter o fluido, tudo tem que fluir. Então, seja por algumas queixas que podem assim apresentar pelo físico, mas principalmente essa questão do comportamento. Porque quando as pessoas perguntam como que a medicina chinesa vai tratar essa teimosia do meu filho, ou a teimosia do meu marido, ou essa questão de negação, enfim, como que a medicina chinesa vai entrar nessa questão, seja comportamental, né? E que ali apresenta-se os sintomas físicos. Então, o primeiro passo é você sempre tratar, ou seja, conduzir o que se diz o fluido, a essência, para automaticamente a pessoa não ter essa estagnação. Porque conforme o tempo vai passando, o comportamento de uma criança ou adolescente perante o adulto que não se desapegou, né? Então, ou seja, por que que tem este apego? Porque ele tem insegurança, ele tem medo. Então, eu não vou sair dessa zona de conforto, porque eu tenho que a minha sensação que a segurança é estar nesse comportamento. Então, a medicina chinesa, ela tem como tratar no sentido de sair dessa estagnação, porque o fato de você estar paralisado nessa maturidade, você literalmente estar apegado, né, naquilo que você está com medo ou acha que você não vai dar conta de vencer. Que o que gera o medo, o que gera insegurança. Você teve um exemplo os pais se separaram lá quando tinha 5 anos de idade e me trato como se tivesse 5 anos de idade. Por quê? Naquele momento eu ainda tinha segurança porque eles estavam antes da separação, antes de perder o emprego, antes de perder o enteado, enfim, perder ou mudanças, né? Então, a base é sempre essa questão, não é só da aceitação, se identificar para o novo. A medicina chinesa trabalha o que se diz essas etapas, né? O amanhã, sabendo, obviamente, viver o hoje, mas deixar fluir. Ou seja, trabalhar essa questão da energia, de todos os princípios que tem aí dentro da própria medicina chinesa. Mas o mais importante é conduzir essa questão da sua identidade perante a sua essência, o que você é. E ali você tem como tirar essa estagnação. E, obviamente, a gente sabe que o tempo é algo que até o próprio profissional tem que respeitar, porque muitas vezes a gente entra nessa questão de tentar ajudar o quanto tão rápido, né? Mas não é, o tempo é algo que sim tem que se respeitar, principalmente na estagnação. Não é uma coisa rápida, mas não é uma coisa impossível.
E até eu acho que essa estagnação é idealizada em alguns momentos, porque, como você falou, às vezes mudar é perigoso. Porque como em alguma mudança, em algum momento da vida mudar foi perigoso, ou quando sei lá, o antepassado veio para o Brasil, ou quem é de Portugal aqui que está assistindo a live, o antepassado foi para Portugal, né, foi para um outro país, essas mudanças, mudança de cidade, mudança de colégio, mudança de sair do útero para o meio externo, que gerou uma sensação de medos, inseguranças e perigos, o cérebro grava que estar em uma mudança é estar em um perigo. Então, tudo que fuja do cronograma é perigoso. Então, se eu tive um cronograma durante o dia assim, se eu imaginei uma questão, se eu idealizei uma questão e, de repente, alguém muda esse cronograma, talvez seja perigoso. É assim que tu vê também, André? Alguns
Sim.
pacientes?
Sim, assim, eu percebo que, assim, além de se opor, resistir, eles têm que ganhar sempre. Então, eu vejo que é uma proteção mesmo, né? Como a gente vê na medicina germânica, que em algum momento eu perdi por não me opor, por não me resistir, eu perdi meu território, eu não sei quem eu sou, eu tive que fazer tudo o que o outro quis, então, para eu evitar passar por aquilo de novo, eu preciso desse jeito. Então, eu preciso ganhar, porque o contrário, é como se isso... a sobrevivência, né? Tipo, é uma insegurança, é um medo que vai contra a minha sobrevivência de quem eu sou. Então, eu preciso ser, então, assim, eu preciso sempre ser o melhor, eu preciso ganhar as boas notas, eu preciso sempre mostrar minha, minha superioridade intelectual, minha agressividade, que eu dou a última palavra, que eu preciso ganhar, que ninguém manda em mim, porque em algum momento isso foi perigoso para mim, pois a minha sobrevivência em risco. Então, isso é como, né, o programa do meu corpo, né, resistir, me opor e ganhar sempre. Uhum. Né, o cérebro entende que dessa forma que eu não vou me frustrar, que eu não vou sofrer. Né, desse jeito que eu consigo observar isso nas pessoas que chegam no consultório.
E é como a gente sempre fala, né, como se fosse a gente afunilando a informação. Então, o paciente chega como do contra, mas a gente tem que afunilar. Por que que eu tenho que agir dessa forma? Existe algo por baixo. Então, essa questão por debaixo é, às vezes, uma desvalorização, às vezes, uma insegurança, às vezes, um medo, às vezes, uma precaução com relação a algo, uma crise de identidade, de eu não saber quem eu sou dentro do meu ambiente, dentro da minha casa, dentro da minha família. Então, tudo tem um para quê, né? Então, eu tenho um para quê ser teimoso. Eu tenho um para quê ser do contra, porque isso ele vem com uma necessidade biológica de evitar eu sofrer de novo. Espero que todo mundo tenha gostado dessas informações aqui. Tem muito mais detalhes, né, que a gente poderia falar, mas a nossa live aqui está chegando ao fim por hora. Espero que vocês tenham gostado, tenham utilizado já dessas informações para conectar sinapses e entender alguns padrões de pacientes. E aí, agora começando ao invertido, né? Girata, conta aí onde é que o pessoal pode te procurar, onde pode te encontrar para saber mais informações ou buscar também fazer atendimentos contigo.
Bom, eu atendo aqui em Londrina, na clínica Universo Tal, de uma colega acupunturista, Gisele. Faço atendimento em Pato Branco, na clínica Ativa Terapias, acho que o Ivan deve conhecer. Na rede social, Luciano Irata, ali a gente faz... Tem atendimento online com homeopatia também. E atendendo em Maringá também. Então, ali na rede social, a gente pode ver um direct para trocar essas informações. Dentro de Londrina e Pato Branco tem pessoal para dar o suporte aí também.
Muito bom. Obrigado. André, onde que o pessoal pode te encontrar?
Bom, aqui em Mococa eu tenho um consultório. Na clínica CISI. E online, que eu tenho feito muito atendimento online, na rede social é terapia.andreabocard, que faço os atendimentos qualquer cidade, né, que a rede social possibilita a gente. E presencial só na minha cidade, só em Mococa.
Muito bom. Se você quer saber um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas, você é terapeuta, profissional da área da saúde, quer mergulhar um pouco mais nessas alterações comportamentais, nos sintomas físicos que podem vir devido às situações emocionais que os pacientes vivem, estará muito bem-vindo dentro do curso Origens. Basta acessar o site www.cursoorigens.com e lá eu transmito mais e mais conteúdo sobre essas abordagens, sobre essas vivências e também formas de trabalhar sobre o paciente para que possa sair desses sintomas, dessas disfunções. E aqui foi o podcast Vá na Origem, que é gravado sempre na quinta-feira, 7 horas da manhã. E esse áudio do podcast vai lá para o Spotify. Então, para quem quer ouvir esse conteúdo, vai lá para o Spotify. Essa é o 171ª podcast. Então, esse é o número 171, esse podcast 171. Então, tem vários podcasts. Então, para quem quiser ouvir, baixar informações, adquirir conhecimentos sobre a origem emocional do sintoma, vai lá para o Spotify e procura podcast Vá na Origem. Um grande abraço a todos. Obrigado, Luciano. Obrigado, André, por participarem desse podcast. E muitos outros aí que virão, e essas trocas de informações para complementar o conteúdo de cada um que quer aí conhecer um pouco mais essa abordagem. Um grande abraço a todos e nos vemos numa próxima live, num próximo encontro. Tchau!